Fala galera, tudo bem? Di Santana aqui, mais um episódio no Edcast e hoje estou com um convidado muito especial aqui para vocês. A gente vai falar tudo sobre o mundo de marca própria, de criação de marca, da importância do branding. É um dos pilares aí dos e-commerce da nova era. Eu vou mostrar para vocês só nesse papo quanto de conteúdo vai sair. Então, seja bem-vindo, Robson,
valeu,
ao Edcast, meu irmão.
Obrigado,
prazer,
hein?
Demais ter você aqui. Se apresenta um pouco, fala quem é o Robson Galvão antes da gente começar o nosso papo aqui, cara.
Cara, eu sou o criador da Gummy Hair, se assim eu posso chamar, porque as pessoas conhecem com mais facilidade. Estou nesse negócio de e-commerce há 10 anos. A gente começou lá em 2013. Comecei como MEI, comecei de baixo, tá? Para todo mundo saber aí. Porque o Eli Edson falou que eu tinha cara de bilionário, velho. Tava aqui falando, você não tem cara de bilionário, você não tem cara de sair de baixo. Eu falei, porra, velho. Enfim, já fiz... Enfim, comecei de baixo mesmo. E eu sou esse cara aí da marca própria, da Gummy, que criou esse ecossistema aí em volta de... Ah, poderia dizer que eu posso falar sobre construção de marca, sobre gente, sobre produto. Eu diria que eu sou um cara mais dessa linha aí. Eu diria que talvez minhas maiores habilidades é produto, gente, marketing e comportamento humano, eu poderia dizer.
Perfeito.
Mas sempre voltado para a marca.
Muito bom. Cara, você está acompanhando aí a evolução do e-commerce, né? No Brasil, no mundo, você também consome muito de fonte do exterior. E eu queria ouvir de você, né? Qual que é a importância hoje das pessoas focarem na própria marca? Isso a gente pode estar falando em marca própria de um produto, ou até mesmo no branding do próprio e-commerce, né? Que eu acho que isso também é considerado a marca, né? Qual que é a importância daqui para frente, tá? Nos tempos que a gente está entrando, focar na marca própria?
Cara, é legal o que você está falando, porque assim, marca é movimento. Então, tipo assim, toda marca tem que ter um movimento. Se ela não está fazendo um movimento tão grande, ela pode fazer um movimento menor. Então, assim, o Di Santana é uma marca. Então, se o Di Santana tem a pulseira do GDP, do Master GDP, tem o Mastermind, tem um produto de entrada... Cara, isso é marca, isso é movimento. Então, não importa se você vende produto físico ou serviço, tangível ou intangível. Marca é sentimento. Quando você vai para as grandes marcas que fizeram, foram muito fortes para a gente, desde, sei lá, Leite Moça, a Sucrilho Kellogg's, tudo isso foram comportamentos, momentos que carregam com você, né? E eu vou dar um exemplo. Você cria um produto que parece, a identidade visual do Leite Moça. Cara, vai parecer... E você vai lembrar de alguma coisa que está marcada na sua mente. Então, a grande sacada é o quanto você consegue ler de comportamentos no mundo acontecendo para trazer para a sua marca. Então, sei lá, se você é um e-commerce de produto saudável, você é um e-commerce de produto para casa, como é que você quer ser lembrado? Acho que você tem que pensar dessa maneira. Escutar os seus clientes. Acho que as pessoas esquecem de fazer o exercício de como elas são ou como elas querem ser lembradas. E às vezes as pessoas não sabem disso. Se eu perguntar agora, como é que o Di Santana é visto pelas pessoas? É um desafio, mas você deveria saber ao pé da letra como você é visto.
Sim.
Você acha que você sabe, mas dá para descobrir muito mais.
Dá.
Entendeu o que eu quero dizer?
Sim. Eu usei muito um termo performance quando eu comecei, que não havia pessoas se explorando. Então, eu identifiquei a performance no mundo ali da comunicação e falei, pô, ninguém fala sobre performance. O pessoal tá falando de tráfego, fala sobre isso, aquilo. E eu usei muito esse termo junto comigo. E hoje, quando você vê no grupo alguma coisa sobre performance nos grupos ou nas conversas, sempre o meu nome tá junto ali. Então, um dos meus principais produtos é gestor de performance. E ontem aconteceu uma coisa muito legal, que é o que você tá falando, né? Você fazer a marca realmente eternizar ali e tudo mais. Eu conheci um aluno aqui chamado Emílio e ele trouxe a tatuagem do GDP no braço dele, meu irmão. Quando eu vi isso, eu falei, cara, sensacional, porra, né, cara? Porque quando o cara tatua a tua marca no corpo dele, é sinal que acho que...
Ele mudou de vida, provavelmente.
Exato, com certeza.
Talvez ele tinha uma vida X, que
Exato.
Não era tão satisfatória. E é o que leva a pessoa a fazer isso, né? É uma
Exatamente.
Emoção muito forte, né?
Foi isso, cara.
Cara, a vida é sobre isso, né? Porque quando você... Se você for pegar ao longo da história, todo mundo que ou ficou muito rico, ou todo mundo que ficou muito grande em alguma coisa e resolveu as necessidades básicas da vida, o que sobra? É a transformação que ele faz. Estava falando agora há pouco, né? sobre isso. Tipo assim, tudo bem que a gente sempre quer mais e tal, não sei o que, a gente gosta dos desafios, mas essa parte de produzir conteúdo, tudo bem também que isso gera grandes negócios pra gente, pro lado de educação e por aí vai. Beleza, negócio é bom, a gente gosta, né? Uhum. Mas existe uma coisa que mexe muito, que é a transformação, né? E a gente tá falando exatamente sobre isso, sobre transbordar o copo. Tipo assim, ele Edson falou, cara, você só consegue dar pras pessoas quando você tem muito em abundância. Então, cara, se você é um cara, você, de Santana, é aquele cara que estudou muito aquilo, aprendeu muito sobre performance, sobre todo aquele assunto, e eu vejo lá no teu... Porra, vira e mexe, eu vejo a forma como você fala com facilidade. Para algumas pessoas aquilo pode parecer muito complexo, para você muito simples. Você só transborda porque você tem para dar.
Sim.
Tá ligado? E aí a pergunta mais profunda, vou voltar para você. Por que você acha que você tem tanto para dar? Tanto conhecimento para dar? Responda.
Cara, é uma pergunta tensa essa, né, cara? Eu acho que...
Você acha que você nasceu assim? Você acha que é provocativa? Mas fala.
Sim, eu acho que tem um pouco de... Não sei se a gente pode falar que é dom, talento também sobre isso, né? Mas sobre a experiência e tudo que eu passei também na vida. E chegou um momento que eu também já fui transformado em algum momento. Minha vida foi... Comecei de baixo também, cara, entendeu? Tem minha história, ali vendia pipoca no centro da cidade de micro-ondas para me destacar. E aí você vai olhando tudo isso daí, houve uma transformação, houve sempre o prazer de você servir, vendo pessoas da minha família também tendo essa proatividade, e aí chega um momento que é a nossa hora, entendeu? E hoje eu falo, contei meu propósito, cara, é isso, entendeu? Ajudar, servir, oferecer conteúdo e mostrar que, cara, que eu sei transformar um negócio ou uma pessoa ali que seja em uma pessoa melhor ou um negócio que fature mais, entendeu?
Animal.
É isso.
E o que eu te admiro muito também, cara, é que assim, e a gente fala muito sobre isso, sobre estar no jogo, né? Isso não só é um diferencial competitivo que faz você ter melhores conteúdos, melhores transformações, melhores produtos de educação e comunidade, que seja, mentoria, mas também é algo que, porra, tipo assim, tem pessoas também vendendo coisas, tem por aí, mas que elas não entregam tudo que elas prometem. Qual é o ponto? Eu acho que... isso é muito legal, assim, por exemplo, no meu grupo lá de Mastermind, quando eu entreguei para as pessoas que era um encontro por mês, eu dei o meu time para encontrar a cada 7 dias, eu dei a mais, para transformar eles. Então o pensamento é, você não fica fazendo promessa absurda na internet sobre ganhe mais, sobre não sei o quê, sobre... E isso você vê o quanto é equilibrado e sólido o negócio que você tem hoje e o que você está construindo. Né? Então, isso é muito admirável, você viver o jogo de verdade, né? E não é fácil. Não é fácil se administrar, né? A agência atende poucos clientes que você seleciona e tocar essa parte da educação, né? Como é que você sente isso?
Exato. Cara, eu ouvi uma frase antes de eu começar a entrar na parte de educação que me marcou muito, né? E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Esse meu mentor, ele chegou para mim e falou assim: "Cara, o curso é uma fábrica de insatisfeitos. Antes de você começar a fazer, cuidado." Falou desse jeito. Mas não com um tom de desmotivação. Um tom de motivação, mas olha esse lado. E eu comecei a entender por que as pessoas que compram curso são insatisfeitas. E eu comecei a ver pessoas prometendo muito, exatamente o que você falou. Pessoas que vão pela promessa e tudo a frustração depois. Falei, eu não posso ser um cara que eu vou prometer o que eu não vou entregar. Não posso ser um cara que eu vou falar de vida milionária se, cara, você depende dele para conseguir isso, não depende só de mim. Então, eu comecei a acertar muito bem meus trilhos nesse começo. Por isso, eu acho que foi um conselho muito sábio que eu recebi no começo dessa carreira de educação. E isso mudou meu jogo, cara, entendeu? Então, eu acho que o posicionamento, quando as pessoas olham, falam assim, não, o Di não é aquele cara que tá dentro de um Porsche, prometendo aquela vida, entendeu? Não tem nem foto de carro meu, né, nas redes sociais, nada. Eu mostro conteúdo, resultado. É aquilo que você fala, com resultado não tem objeção, você olha ali o resultado que você entrega, entendeu? Então acho que foi um pouco disso que direcionou eu para essa parte ali da educação e do posicionamento que eu tenho hoje, entendeu?
Cara, mas eu vou te falar uma coisa, um postezinho às vezes é bom, dá uma sim, retençãozinha.
Sim.
Não, tô falando sério.
Isso é verdade.
É verdade.
A prova do resultado,
eu,
né?
Eu quis dizer que, eu entendi o que você quis dizer, que não é o poste o front total.
Exato.
Mas é bom, joga uns luxozinhos, porque a galera quer...
Não, mas isso tem diretamente.
Você joga, então. Então, tá indiretamente.
Passar 6 meses fora do país, trabalhando, estudando, já é um pouco de indireta.
É verdade.
E você falou uma coisa de marca versus transformação, que é legal. Beleza, tem muita gente que tá ouvindo e pensando, cara, como minha marca pode transformar pessoas? Mas tem uma outra coisa também, que aí eu vou trazer, você é especialista nisso, você pode me ajudar. Que é a marca também e comunidade. Aí eu vou dar o exemplo da Harley Davidson. Um monte de cara que tatua Harley Davidson no braço. Talvez a Harley Davidson não mudou a vida desse cara, mas ele tatuou por conta da comunidade que a marca tem. Como é que você vê isso, cara? Comunidade versus marca. Porque a gente falou da transformação, mas tem gente que tá ali tentando, cara, minha marca não transforma. Então, como é que eu posso fazer um movimento em volta dela para que eu seja uma Harley Davidson, entendeu? Que é uma marca que não transforma, mas que tem a comunidade em volta.
Cara, transforma, tipo assim, no sentido de que você se sente uma outra pessoa quando você tem uma Harley Davidson, né?
Exato.
Às vezes é muito distante falar sobre comunidade, porque às vezes nem eu entendi alguns meses atrás.
Uhum.
Eu vou ser sério pra você. O que a gente tá entendendo de comunidade é muito mais além. É difícil esse nome comunidade. Quando você fala comunidade, as pessoas não entendem, cara.
Não. Eu vou explicar. É muito novo, cara. Mas vai lá.
Eu vou explicar. Cara, fala em comunidade. Pessoal. A comunidade da minha casa, comunidade não sei o quê. A comunidade de pessoas alcoólatras. Cara, comunidade vem uma coisa que vem várias coisas na cabeça das pessoas.
Exato.
Do que ela enxerga a vida ou do que ela vive.
Exato.
Tá? Vamos falar resumidamente. Comunidade basicamente é você conseguir engajar pessoas para viver em um estilo, ou um estilo, um movimento, ou uma forma de comunar.
Ok. E a sua marca ao centro, é isso?
Não necessariamente a marca é o centro. Ela é o centro sem parecer o centro.
Ok.
Ela quer. Eu acho que conteúdo é passado, comunidade é futuro.
Perfeito.
Conteúdo é atrair sem parecer interesseiro.
Uhum.
É ser interessante.
Exato.
Quando a marca produz conteúdo. Comunidade é o ato de multiplicar o conteúdo em forma de aplicação de sentidos do ser humano, que são os 5 sentidos.
Perfeito.
E com mais pessoas. Cara, eu acho que assim, comunidade vai ser a bola da vez em 2024, na minha opinião.
Eu tô apostando muito nisso.
Você aposta muito nisso?
Muito nisso. A gente já tem uma pessoa que trabalha comigo, que é a Head de Comunicação, ela já virou Community Manager. A gente tá olhando o e-commerce hoje, trabalhando nisso. Eu recentemente fiz um case no e-commerce desse para entregar resultado e solução. Só para você entender de uma forma muito rápida, o e-commerce é de moda. A gente estava com um problema muito sério de aumentar o canal de CRM. E ao invés da gente... Quando a gente olhou o e-mail marketing, o e-commerce mandava aqueles e-mails de venda, venda, venda. Era uma marca interesseira, não era uma marca interessante. Eu olhei o exemplo, por exemplo, da The News. Você sabe? Baita case. Comunidade. Olha alguma coisa. Depois eu falo com a comunidade, né?
Comunidade.
E o que a gente fez? A gente criou uma newsletter que promete que deixa a mulher sempre estilosa em 5 minutos.
Modelagem.
É isso. Modelamos. Aí a gente começou a direcionar uma parte do tráfego para essa landing page. Começamos a captar lead muito mais barato do que venda, evidentemente.
Uhum.
Mas no final da conta, todo dia um e-mail com dicas muito legais de se vestir, de tudo, sem falar nada de produto
por dia?
E venda. Um por dia.
Caralho, é muito.
A gente já tinha o e-mail marketing um por dia. Só que a gente não era interessante, a gente era interesseiro.
E aí?
A gente só mudou a chave. 44% menos CAC. Redução de CAC que a gente conseguiu. Por quê? Porque lá dentro a taxa de conversão é muito maior, a gente conseguiu aumentar a base muito mais rápido, entendeu?
Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer dizer que os gestores de performance ou a galera de performance que está nos acompanhando... Olha para aquela câmera ali?
Essa aqui.
Você que acompanha a gente, que você é gestor de performance, trabalha com performance, trabalha com... ou até tem o seu próprio e-commerce. Você está entendendo que... por mais que você seja um gestor de performance, você tem que entender de comunidade. Por quê? E de várias outras coisas. Porque você tem que reduzir o CAC do seu cliente.
Exato.
E aí?
É isso.
O que você dá de aviso pra galera aí de...
Parar de... Eu sempre falo isso, cara. Parar de ficar tentando buscar o público perfeito. Né? Não é só isso, entendeu?
Parar de ir no óbvio.
Parar no óbvio. A galera vende magias aí na internet e não é assim que as coisas funcionam. Você tem que olhar o que o mercado está fazendo. Você já fala muito disso. O que o mercado está fazendo? O que eu posso adaptar e modelar? Eu gosto daquele lema de as maiores inspirações da sua virada de jogo não vão estar no teu segmento.
Verdade.
Não é? Porque se você fica olhando a tua bolha, você tá olhando tudo que
eu não tenho.
Tá,
se for olhar pra minha bolha, eu não tenho ninguém de gama ou de vitamina pra cabelo. Exato. Que eu vou olhar. Tipo,
aí
assim,
você vai ficar confortável, concorda?
Você foi falar, você que teve dessa ideia de modelar o The News?
Foi. Tipo, pra e-commerce. Eu comecei a trazer isso pra e-commerce, entendeu?
Perfeito.
A gente começou a mandar newsletter interessante e a coisa funcionou.
E você sabe que isso é aqueles gringos de performance que eu te mostrei?
Sim.
Cara, todos têm newsletter.
Eu acompanhei, eu entrei em todos.
Você entrou,
assisti,
modelou
fiquei
tudo.
Fiquei 2 meses acompanhando tudo.
Já era.
Aí peguei, aí, modelei, método, aplica, validei. Aí agora a gente tá replicando, entendeu?
Outro insight, então. Você que tá aí em casa, que trabalha com performance, tem e-commerce, aprenda a modelar. E a galera acha que modelar é copiar, velho.
É, não é.
A galera não sabe.
Não é.
Eu não entendo isso.
É entender, tipo assim, criar o modo operandi daquilo pra você conseguir aplicar na sua vida. Mas não é Ctrl-C, Ctrl-V.
Não, você funciona. Não modela uma cor, um jeito de ser.
Exato.
Você modela um comportamento.
É isso.
Pra vocês entenderem o que é modelagem, modelagem é modelar comportamento, tendências, coisas. Você não é modelar a cor do cara. Então, se o Di tem uma pulseira que é preta com verde... Aí você faz uma pulseira preta com verde? Cara, você poderia fazer uma pulseira amarela. Mas não é na pulseira, faz um colar, então. É isso.
É isso.
É sobre,
cara,
isso.
É isso.
Você tem a pulseira verde e preta. E, sei lá, o teu concorrente vai ter um colar rosa pegando fogo. Enfim.
Perfeito.
Modelou.
Maravilha.
Copiou? Não.
Não.
Não copiou. O cara fez um colar, sei lá, um boné, que seja. Enfim, sobre isso. Quanto tempo a gente tem?
Próximo passo. Eu queria deixar claro aqui para a galera que está ouvindo, e talvez eles estejam ainda com algumas dúvidas. Se você pudesse falar pilares para eu começar a construir minha marca. A gente falou sobre a importância, a gente falou várias ideias aqui, o papo foi muito foda. Mas se você pudesse, Robson, passar etapas.
Tá.
Quais são as etapas para construir uma marca a partir
etapa
de agora?
Essa é a pergunta que as pessoas mais me fazem e eu respondo desde 2015 essa pergunta. Experiência, influência, conteúdo. Cara, e não muda.
Experiência,
influência e conteúdo. Eu vou explicar.
Tá.
Conteúdo que já tá indo para a comunidade, que é criar conteúdo, se aproximar, fazer um movimento, fazer aquele pertencimento. Isso é conteúdo. Ser interessante, não ser interesseiro. Ponto. Influência. Influência é qualquer mídia de influência. Desde televisão a influenciador, às vezes até YouTuber, streamer, que seja. Qualquer pessoa exerce influência sobre outra pessoa. Você pegar esse evento aqui, com mais, sei lá, 10 mil pessoas que passaram por aqui, tem 3 pessoas que influenciam eles. Ou 3 coisas, ou 3 canais, ou 3 alguma coisa.
Legal.
Que influencia eles. Você tem que entender quem é que influencia.
Uhum.
Ponto. E usar essa influência, comprar influência. Eu não tô falando de comprar mídia, tô falando de comprar influência.
Influência.
É diferente.
Perfeito.
Comprar mídia é diferente. Comprar mídia e comprar influência, em partes, mas não. Não necessariamente. Porque a mídia é diferente. Vou dar um exemplo. Se você compra tráfego, você compra influenciador, beleza. Se um CAC de um custa 100, um exemplo, o CAC de outro custa 100, não necessariamente é a mesma coisa. Por quê? Porque a mídia, ela, um exemplo, o Facebook Ads, ele não exerce um entretenimento e um relacionamento com as pessoas. Enquanto a mulher exerce.
Uhum.
O que quer dizer com isso? A mulher, no caso da gente, Gamiré. Quer dizer que a pessoa que você contratou de influência é muito melhor. Por mais que o CAC seja igual, é muito melhor. Então, influência é muito importante. E, claro, canais de aquisição, que você vai comprar mídia, faz parte do teu business plan. Bom, experiência, influência. E, por fim, conteúdo. Ah, não. Acabei não falando de experiência, né? Eu falei de conteúdo,
sim,
influência, agora experiência. Cara, experiência está muito ligada a conteúdo, mas a gente enxerga a experiência como desde o primeiro contato que você tem com uma marca até o... Até chegar ao produto, até o evento que vai, até a forma como fala. Experiência vem muito de brand book que você define. E aí, eu acredito muito na forma de você ativar os 5 sentidos da experiência, né, em tudo. Então, cara, a experiência, ela conta muito, sabe, no processo. A Gami teve muita replicação até hoje de cliente, porque a gente sempre fez o efeito uau na caixa. Então, isso... Até me perguntaram, você acha que quanto isso representou do faturamento de vocês? Ou, cara, não faço ideia. Mas a mulher receber caixa, postar caixa, porque, assim, ela tem orgulho de dizer que tá recebendo aquilo, consumindo aquilo. Cara, sinceramente, Eu não faço ideia do quanto isso, mas isso gerou muito essa experiência, entendeu?
Perfeito.
Era o efetual.
Então, muito bom.
Então, acho que, independente se você tem a marca de produto físico, se você tem marca própria, se você é um prestador de serviço, um influenciador, pensa nessas três vertentes. Tipo, um influenciador, ele sobe muito quando ele tem influência sobre ele, por exemplo. Eu sou influenciador, eu tenho um bom conteúdo. Cara, lá na China, por exemplo, aqueles... Eu não sei se eu te contei eu te contei dos chineses lá.
Falou.
Depois eu te conto, falo do podcast. Cara, tem um influenciador na China lá que o cara, mano, o cara é bizarro. O cara tem uma rede de influenciador. Por quê? Porque ele entendeu, ele tem a distribuição, ele tem todo o canal, ele capta influenciador, faz na rede dele, fortalece, os caras ficam vendendo pra ele. Então, tudo fortalece quando você tem influência. Então, por exemplo, vou promover minha imagem, vou pra televisão, influência. Vou pro programa tal, influência. Vou pro evento tal, palestra, influência. E aí você vai fazendo. Por isso tem muitas vezes pessoas que são influentes, mas não necessariamente elas vendem muito.
Perfeito.
Então tem que tomar muito cuidado, porque aí é outro, é mais uma hora de conversa.
Exato.
Tem que tomar muito cuidado nisso, mas eu acredito muito numa estratégia de você ter sempre... Já entrando nesse gancho, acho que as pessoas querem saber muito sobre... Eu contrato uma pessoa influente pra minha marca, eu trago uma pessoa que... Cara, tudo ao mesmo tempo. Você tem que pensar em tudo. Em quem é influente, em quem vende. Então, é uma estratégia a se construir, sabe? Tudo fortalece para comunicar a marca. Você tem que estar todos os teus canais, todos os teus meios comunicando uma narrativa. Uma narrativa. Acho que as pessoas esquecem de... Define a narrativa, define a postura, define a cor. E aí você segue com isso. E vai,
e
entendeu?
Os canais vão levando a sua narrativa para mais longe.
Vão levando, e maximiza isso. Claro que tem canal que se adapta de um jeito à narrativa.
Sim.
O outro canal é um pouco assim, desse jeito. Cada canal tem a sua forma ali de passar, sabe? Mas quando você define uma coisa muito única e você distribui isso, mano, aí bingo.
Perfeito.
Nós.
Galera, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui. A gente está indo na reta final agora do podcast. A última pergunta para a gente finalizar com chave de ouro. Tem... 80% mais ou menos ali, donos de negócio que ouvem o nosso podcast, mais 20% de profissionais de performance. Uma dica do Robson para mudar alguma coisa ali no negócio dessas pessoas, aquela dica final que pode ser uma dica que ajudou você e que pode ajudar as pessoas que estão ouvindo o podcast.
Tá, a dica que eu dou, cara, é... Qual a câmera? Aquela ali?
Essa aqui.
A dica que eu dou é... Nenhum negócio cresce só assim. Todo negócio... Por mais maior que ele seja, ele vai crescer assim, ó. Vai cair, aí vai crescer, aí vai cair, aí vai crescer, aí vai cair, aí vai crescer. Esse fator é necessário para que você cresça.
Perfeito.
Então, entenda, isso é... Eu não sei se eu chamo de física, eu chamo de... Cara, não sei. Não sei como denominar isso, mas é... Nunca vai ser assim. É muito difícil. Então, você tem que entender isso. Então, coloca uma coisa na tua cabeça. Começou a subir, vai cair um pouquinho, sobe de novo, cai um pouquinho. Então, coloca, seja constante.
Exato.
Eu acho que você está onde está porque você é constante. Você não tem nenhum superpoder, eu não tenho nenhum superpoder. Cara, você só é constante.
É isso.
É isso. E você está atento a escutar. A escutar as coisas. Eu acho tão simples, mas às vezes é tão complexo. Você só está escutando. Você não se fecha nada. Não se fecha nada e seja constante.
Perfeito, irmão. É, obrigado mais uma vez por participar,
valeu,
aqui do podcast.
Valeu, valeu,
admiro, galera. Demais. E galera, espero que vocês tenham curtido aqui esse conteúdo e a gente se vê nos próximos aí. Até mais.